Ei, ei.
Pode ir?
Som. Ei, ei.
No esquema, Mal. Pode ir?
Em nome de Deus, do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo. Boa noite, Júlio César, funcionários, nobres vereadores. Ainda não temos a ata, porque devido ao feriado e não ficou pronta a tempo, na próxima reunião a gente bota em votação e discussão aqui. Passo para o secretário a leitura do expediente.
Requerimento número 116/2018. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, moção de aplausos. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem à mesa diretora desta Câmara que, após apreciação do plenário, seja enviada a moção de aplausos para a Associação Cavaleiros da Cultura pela realização da Festa Literária de Minas Gerais, edição Fernando Sabino, resgatando a vontade de ler e aprender. Parabéns extensivos também a todos envolvidos no evento. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2018. Vereadores proponentes, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Dulcimar Prata Marques, João Bosco Ferreira Pires, Jordão Amorim Ferreira, Ivaldo Rinco de Oliveira, Pedro Gonçalves Caetano. Requerimento número 117/2018. Autora, Dulcimar Prata Marques. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicito que providencie o conserto do buraco existente na rua Carmelita Melo Lobo, no bairro Mangueiras. Justificativa. A solicitação supra se justifica em razão dos riscos que o referido buraco traz àqueles que transitam e trafegam pelo local. Sala das Sessões, Messias Lopes, 10 de setembro de 2018. Dulcimar Prata Marques, vereadora proponente. Prezado senhor vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda, presidente da Câmara de Vereadores de Rio Novo. Lawrence J. Peter Raymond Hull, famoso professor canadense, descreve uma série de situações que passaram a ser conhecidas como princípios de Peter, dentre os quais a citação: todo mundo é incompetente, inclusive você. Peter demonstrou que todo indivíduo tem o seu limite de competência, além do qual não adianta tentar ultrapassá-lo ou não logrará êxito. Isto está acontecendo exatamente comigo neste momento, para implantar a ZPE de Rio Novo. Na verdade, apesar dos aparentes apoios dos poderes públicos e de entidades privadas, estou absolutamente só nesta empreitada e não consigo dar sequência nas providências necessárias, parecendo até que esse projeto é meu particular e não do município. Assim, fica óbvio que atingi meu limite de competência. Como síntese das minhas atividades, elaborei um dossiê condensado explicando o empreendimento, citando aspectos que poderão servir de embasamento à preparação da viabilidade do tema. A modelagem resultante terá que seguir as normas legais para aprovação do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, órgão do Ministério da Indústria e Comércio, com vistas à emissão do decreto presidencial, homologando ao município de Rio Novo a autorização formal para implantar sua ZPE. Portanto, há que se proceder urgente. Os estudos desta modelagem, o que impõe a contratação de consultoria técnica especializada. O momento político nacional parece ser favorável para que essa aprovação seja oficializada ainda na presente gestão da administração federal. Dessa forma, urge que a Prefeitura de Rio Novo encaminhe a Brasília, em tempo hábil, a solicitação da homologação da ZPE de Rio Novo, embora as dificuldades da gestão pública sejam reconhecidamente enormes. Fiz o que estava na minha alçada. Este ambicioso projeto está agora nas mãos do Poder Público Municipal, isto é, do Prefeito e da Câmara, que pode dar continuidade às tratativas, ratificando os objetivos da Lei 1247/2017, da Lei 1245/2017, ou desistir definitivamente de sua ZPE. Queira, senhor presidente, dar conhecimento aos demais vereadores da situação atual e agradecer a todos eles o apoio que me deram a essa minha proposição, repassando uma via do dossiê que produzi para que possam estudá-lo e ter consciência se vale a pena ou não envidar esforços para viabilizar a ZPE de Rio Novo. Sempre à disposição no que for necessário, atenciosamente, Márnio Camacho, Rio Novo, 10 de setembro de 2018. Anexo dossiê atualizado da situação da ZPE de Rio Novo para os demais vereadores.
Ordem do dia. Requerimento número 116, de autoria dos vereadores Eduardo Miranda, Dulcimar Prata, João Bosco, Jordão de Amorim e Walter Rinco, Pedro Caetano, que é uma moção de aplauso pela realização da festa literária pela Associação Cavaleiros da Cultura. Em discussão, com a palavra o vereador Daniel.
Boa noite, excelentíssimo presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, nosso amigo Folha Seca ali na plateia. Ô, senhor presidente, eu gostaria, eu não sei se o vereador Manuel também concorda, o nosso companheiro Dionísio também está presente, que incluísse os nossos nomes nessa moção de aplauso, que foi uma festividade de grande importância para o nosso município, né, que dá uma visibilidade muito grande, não só na região, mas até no estado todo, né? E por que não no país todo, né? Hoje a Minas é de grande importância, é uma festa que valoriza aí a família, é uma festa que não tem bebedeira, não tem briga, não tem, né, uma festividade que implantou no nosso município, que dá um destaque positivo, né, para o nosso município. Você vê em meio à crise, vários municípios aí às vezes fazem uma festa com um valor muito, né, mais alto que a Fliminas, e não dá um efeito tão positivo, né, igual é esse evento, que não é um evento tão caro, né, igual às vezes tem município que faz uma exposição agropecuária aí com artistas famosos. Não contra isso, mas você vê que com um evento não tão caro, mas que traz turista para Rio Novo, traz pessoas de bem para a nossa cidade. Então, eu ficaria muito feliz se os senhores concordassem com a inclusão dos nossos nomes aí nessa moção de aplauso. Muito obrigado, boa noite.
Muito bom, é bom ter a força de todos os vereadores. Eu acho que o evento é uma coisa fantástica para Rio Novo. Você ver que é o, eu tive conversando com o filho do próprio Sabino, ele falando que luta há tanto tempo pra, em Belo Horizonte para ter uma festa, uma casa igual eles têm lá, que a gente cedeu com a participação dos vereadores aqui para eles. Ele luta há tanto tempo, só promessa, promessa, e aí já está, a festa é uma realidade, a casa é uma realidade. Eu acho que isso engrandece o nome de Rio Novo, uma coisa boa, né? E o mais importante de tudo, que uma criança lê um livro, já paga o serviço todo que você fez, a trabalheira que a gente tem ali, que eu acho que... Outra coisa também que a gente tem que ressaltar, que eu notei ali, você vê que dia de sábado não é dia que o professor teria obrigação de dar aula, e vários colégios aqui no sábado, na sexta-feira, que é feriado, eu acho que ali não tinha nenhum professor que estava ali obrigado. Né? Isso aí, assim, no meio de tanta notícia ruim que a gente vê nas redes sociais, no jornal e na vida, no cotidiano, né? Você vê que o nome da cidade da gente está sendo elevado, graças a Deus, espero que a festa, inclusive até que eu gostaria que vou convidar o Carlos para vir, meu pessoal, quem quiser da associação lá, que tiver disponibilidade, para vir aqui numa reunião da Câmara, entendeu? Porque eu acho que assim, tem que ressaltar mesmo o que é feito, né? Eu acho que engrandece a cidade, ganha as crianças, ganha todo mundo. O estado, você vê que tinha no, na sexta, tinha uns 100 ônibus aqui. É assim, uma coisa pra gente orgulhar, né?
Não, criou né, uma coisa muito positiva para o nosso município. O Rio Novo ficou destacado, né, com uma coisa boa, né? Às vezes, né, é destacado por coisas negativas, e essa festa aí é um evento de grande importância nesse sentido. E eu acho que nós temos que valorizar, parabenizar todos os envolvidos, né? Tanto os participantes que vêm conhecer, às vezes até conhecer a nossa cidade, né? Pessoas que vieram ano passado, gostaram, voltaram esse ano, né? Então é um momento que a gente tem que valorizar o que é bom, né? Às vezes é comentado muita coisa negativa, mas nós temos que, nesse momento, comentar uma coisa positiva e incentivar o máximo possível os organizadores, a toda a equipe envolvida, né? Citar nomes nesse momento até injusto, porque pode ficar alguém para trás, né? Desde a pessoa que ajudou a organizar na montagem. Então, eu acho que tem que parabenizar a todos nesse momento.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 117/2018, de Dulcimar Prata. Solicito providencie o conserto do buraco existente na rua Camelita Melo Lobo, bairro Mangueiras. Em discussão, com a palavra a vereadora Dulce.
Não sei se vocês sabem qual rua que eu estou falando, aquele pedacinho sem saída ali da Delma, tem um poste, até que ele fica mal localizado, e tem um buraco que eu vi dois carros já caindo. Tinha que ter comentado com o Zé Luiz, já iam providenciar, mas até hoje... Aí eu entrei em forma de requerimento para ver se reforça. Muito obrigado.
Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Nós temos aqui também a carta do seu Márnio. Ontem ele perguntou se eu podia ir lá na casa dele, na tarde. Aí eu estive com ele lá reunido, ele passou a quantas andas EPE, os problemas, o que avançou, o que não avançou. Ele deixou um dossiê para cada vereador. Na verdade, o que está é o projeto de viabilidade, que hoje, na verdade, era em torno de 150 mil para terminar o projeto que precisava. Aí, com as negociações dele lá, em torno de 120 mil. Na verdade, a gente está faltando é dinheiro para terminar o processo para mandar para Brasília. Né? Ele mandou uns modelos, ele quer ver com o prefeito, Câmara, a possibilidade de o que sobra de dinheiro da Câmara repassar uma parte para pagar isso, uma parte do Executivo para pagar esse... esse valor, que seria a finalização do projeto em torno de 120 mil, que ele ficou, ele conseguiu reduzir o valor. Ele falou que, para os nobres vereadores levarem o dossiê para casa, dar uma lida quando tiver tempo, das possibilidades, que ele quer vir aqui na Câmara, muito provavelmente na próxima reunião, se todos concordarem, a gente entra em contato, esse que ele me passou. Na verdade, o que está segurando de início agora é essa questão financeira, 120 mil, que é o entrave da situação. Situação do município é uma situação complicada, ele entende isso, mas ele quer ver essa possibilidade de discutir com a gente se há uma outra possibilidade desse dinheiro.
Pela roda, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Daniel.
Ô, senhor presidente, e esse 120 mil seria em parcela única ou teria um parcelamento nesse aí?
Não, ele conseguiu com o cara parcelado. No caso, o cara que eu estou falando, porque ele até mandou no dossiê, porque, na verdade, isso poderia até abrir concorrência. Só que o cara que faz esse serviço no Brasil é uma empresa só. Não tem outra empresa que faça, entendeu? Que faz esse serviço
desse
tipo de projeto. Não tem duas. Aí ele conseguiu que dividisse, entendeu?
E foi, chegou a
eu acho que o rapaz falou em torno de 5 mil por mês. Vai passar 5 mil por mês.
Já não é tão viável, né?
Pois é, eu acho assim, antes da gente chegar em valor, a gente poderia levar todos os vereadores, levar isso para casa. Se vocês acharem que tem necessidade, a gente fazer uma reunião antes, ou uma reunião também só com ele, se quiser durante uma tarde, alguma coisa assim. E para a gente ver a viabilidade e levar o prefeito, ver se a gente consegue uma solução, que eu acho que isso é uma coisa que pode alavancar a cidade.
Senhor presidente, só uma dúvida, né? Provavelmente deve estar constando aqui, mas sem a garantia de aprovação, né? Na casa aí, a realização do projeto, né?
Na verdade, o cara, assim, ele acha que, não vou te falar que é 100%, mas 99,9%, porque questão de não ter em Minas Gerais uma, questão da gente estar próximo do aeroporto, tudo isso, a gente está perto de Ubar, Juiz de Fora, faz parte e, na verdade, esse tipo de a ZPE é uma coisa que está em alta. Tudo que é voltado para exportação é uma coisa assim que tem facilidade lá em Brasília, entendeu? E ele, assim, esse camarada que dá essa assessoria, esse que finaliza esse projeto, na verdade, é o que controla a ZPE no país. Então, assim, ele não ia passar para a gente, sendo que não houvesse essa possibilidade.
Assim, só uma dúvida, porque isso me falha a memória, quando o Somário esteve aqui, me parece que tinha uma outra região interessada, me parece Manhuaçu.
Manhuaçu, mas não entrou, não.
Não foi à frente,
não.
Hoje seria, no caso,
daqui teria preferência. E, na verdade, mesmo a de Manhuaçu teria que passar por esse cara que está dando assessoria aqui. Entendeu? Porque para chegar lá no finalmente, tem que passar pela Associação Brasileira das EPS, que seria desse cara lá que faz que tem sabe os caminhos para chegar na chancela do presidente lá, que na verdade tem que ser sancionado pelo presidente da República, para a nossa região aqui. E inclusive o cara falou que é possível. Entendeu? Ele tem o acesso ao presidente. Entendeu? Doutor Elcio.
Entendi.
Tá? Aí acho que seria bom a gente levar para casa, se tiver um tempinho, dar uma lida, dar uma analisada. E a gente poder ou trazer o doutor Mar na próxima, ou fazer uma reunião com ele também, se vocês acharem.
E tem uma localidade que existe uma centralizada, funcionando bem?
Tem, no Nordeste tem. Já tem uma funcionando. Mas, assim, acho que o doutor Elcio também, de imediato, já teria uma empresa para trazer, que seria a primeira empresa já nesse estudo,
interessada a implantar.
Já, como diz o seu Mano, o ovo de Indês, que é para trazer os outros, entendeu?
Uhum.
um ovo para chamar os outros. Já teria uma empresa interessada. E ele está mantendo contato com empresas da China, Israel e de outro lugar lá. Que ele... China, Israel... Ah, esqueci outro país.
Mas tem empresas interessadas para ser funcional, né?
E, na verdade, ele tem até condição de botar capital. Só que só põe capital essas empresas que ele está mantendo contato uma vez que a ZPE existir de fato. Ter só as condições que da lei, igual a gente criou, não é o bastante. Tem que ter a chancela do presidente que a ZPE existe de fato. Aí ele consegue o dinheiro para o investimento, entendeu?
Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Palavra livre. Com a palavra, vereador Jordão.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, população presente. Não sei se todos aqui escutam, mas sempre vem aqui à casa reclamações sobre o atendimento do Banco do Brasil, sobre a demora, sobre a demanda. Aí hoje eu entrei em contato com o nosso assessor, ele está montando um ofício lá para a central do banco. Aí eu espero que todos assinem, pedindo mais um atendente, um caixa com acessibilidade depois das 10 horas, mas é só para ver se reduz esse tempo de espera, que às vezes as pessoas tiram o horário de almoço para ir ao banco e fica lá até as 3 horas da tarde lá agarrado. Né? Aí eu conto com o apoio de todos. Só isso que tem a dizer. Boa noite.
Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Já encontro nessa casa um ofício que foi feito na época para o Banco do Brasil e veio a resposta de lá. A gente pode pedir para poder reinteirar, tá? Que aí nós vamos estar vendo. Inclusive, quando eu estava de presidente, cheguei aí lá para conversar, mas a coisa não é tão fácil assim igual a gente imagina. Falei da questão do idoso, falei da questão do tempo de espera, tudo está colocado nesse ofício e veio a resposta. A gente pode pedir a Eliana para poder ver, para a gente poder estar lendo aqui nessa casa. Realmente, um caixa só está inviável. Só isso.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Daniel.
Às vezes é igual a colega vereadora do Cima falou, às vezes é complicado, né, colocar mais um funcionário, mas o banco fazer um remanejamento, por exemplo, no horário de almoço. Se você estiver aguardando, você tem que esperar o funcionário almoçar, fica sem atendente no caixa, entendeu? Eu acho que sacrifica. Eu falei, Rubinho, como que você consegue almoçar em 15 minutos? Entendeu? É até assim, eu acho uma covardia com o funcionário, porque ele não tira horário de almoço. E, por exemplo, você chegar lá no Banco do Brasil, você tá vai ser a sua hora de atendimento, ele saindo para almoçar, você vai ter que esperar no mínimo 15 minutos. Como que a pessoa faz uma refeição em 15 minutos e já volta, né, para uma função que requer ali uma atenção muito grande? Então, eu acho que teria que conversar com o gerente do banco, que faça um remanejamento. Não é possível que não tem como colocar uma outra pessoa, igual em outros bancos, coloca um sai, faz um revezamento enquanto um vai almoçar, o outro assume o caixa ali. E, sem contar, né, teve um dia que eu e o colega vereador nos... ficamos lá mais de 2 horas no banco e nem tantas pessoas tinham lá na agência, né? Então, eu acho que se não tem a possibilidade de um funcionário, mas remanejar o efetivo que tem que haver uma solução para fazer uma prestação de serviço melhor. Você vê, assim, fazer um comparativo, nós temos do outro lado da praça a agência do Sicoob, que teoricamente seria uma agência de pequeno porte, né, uma cooperativa. E você não tem esse desgaste lá como cliente, né? Vocês podem ver que tem sempre uma pessoa de plantão. Você nunca chega lá no... É assim, citar nome, mas é a realidade, né? Nós não estamos fazendo política contrária ao Banco do Brasil e nem querendo promover o Sicoob. Mas você chega a todo momento, tem pelo menos um atendente de plantão lá no Sicoob. Por que o Banco do Brasil não pode ter essa remanejamento dentro da agência, né? Muito obrigado, senhor presidente.
É realmente bem complicado lá. É, eu queria falar com os nobres colegas. Quinta-feira passada, na parte da manhã, na verdade, a Patrícia me ligou segunda-feira, segunda ou terça-feira, que teria uma reunião no aeroporto, se eu estava sabendo. Eu falei, não, Patrícia, eu não estou sabendo, não. Não me avisaram, não. É, aí eu liguei para o prefeito, se ele sabia dessa reunião. Ele falou que sabia, mas que não poderia ir, se eu podia ir. Eu falei, não, dou um jeito de ir. Aí eu convidei o Zé, marido de Eliana, nossa secretária, que ele, né, por acaso encontrei com ele. É, e, na verdade, eu fui sem saber direito como era a situação, e a Patrícia Dematé. É, e eu voltei de lá bem empolgado com o que eu ouvi lá. É, lá falou sobre o plantio da macaúba. Macaúba é uma palmeira que dá o biocombustível. Inclusive, acho que foi o Manuel um dia, não foi, Manuel? Não foi a gente? Foi, a gente teve vendo um vídeo, alguma coisa, que teve uma reunião em Juiz de Fora. É, eles precisam, vão precisar, de 140 mil hectares plantados nessa palmeira. Pelo que falaram lá, só tem benefício. O que acontece? Nada dela perde. Ela produz proteína, que pode ser usada na alimentação humana, na alimentação animal. Ela, a casca dela mais dura, dá um carvão ativado. Ela faz o bioquerosene. O produtor que plantar ela, a área que estiver com ela plantada, ela pode ser considerada como reserva, porque ela é uma recuperadora de solo. E, na verdade, eles estão montando em Juiz de Fora, que é no nosso, a um passo da gente aqui. Uma indústria de grande porte com parceria com a Petrobras. Eu acho que, assim, combustível fóssil, uma hora vai acabar. E esses que são renováveis, eu acho que, assim, a solução, o produtor só ganha. Pelo que eu... Foi a primeira vez que eu tive contato realmente. A segunda vez. A primeira foi o Manuel. Acho que foi você que me alertou, não foi, Manuel? Eu, assim, eu acho que... É, isso não é para um cara plantar um hectare, dois hectares. Eu acho que é uma coisa para se discutir a possibilidade de mais gente plantar. Primeiro, todo produtor rural tem que ter reserva. Se a reserva pode ser com uma coisa que vai lhe dar algum dinheiro. Outra coisa também... Ainda pode continuar usando o gado no meio dela, depois que ela está um pouquinho maior. Ela protege o solo, ela ajuda no aumento de água, porque ela pode ser plantada em terreno que está degradado. E, na verdade, vai ter bastante capital para investir nisso. E, na verdade, não é capital brasileiro. É uma empresa inglesa, um grupo inglês que está... Quem deu a palestra foi o secretário de desenvolvimento, que eu não me recordo o nome agora, de Juiz de Fora. Teve um, se eu li, eu não sei se é coreano, se é chinês, é um oriental lá, falando também. Eu, assim, eu... Para começar a produzir, de 5 a 6 anos. Tem um cara em Olaria, ele tem 140 hectares plantado, já adulto. Que aí ele tinha abandonado, ele está voltando e esse cara está oferecendo semente. Assim, eu estava o secretário de desenvolvimento de Ubá, secretário de desenvolvimento de Astolfo Dutra, secretário de desenvolvimento, acho que não é secretário de desenvolvimento, esqueci o nome da cidade ali, de Descoberta também estava. É, então, assim, a cidade inteira da região está interessada. E eu, assim, eu acho que é uma, né? E o cara falou que o retorno é muito grande em relação ao que a palmeira pode produzir e a necessidade do mercado tem desse bioquerosene. Porque, segundo eles, eu acho que, no momento, está usando uns 3%. Mas, assim, está aumentando gradativamente, vai chegar um ponto que vai ter que ser 50%, 70%, e o mercado não tem, se não produzir, não tem essa disponibilidade. E, assim, eu saí de lá empolgado. Assim, eu acho que, né, igual o Daniel, Valtinho, Dionísio, eu, até o Emanuel também, que atentou primeiro por coisa, eu acho que para a cidade, o meio rural estando desenvolvido, né, a cidade toda ganha com isso. Eu achei, assim, é uma planta que gera emprego, porque o cara tem que colher, tem que... Eu, sei lá, eu saí de lá empolgado, assim, apesar de ser a primeira vez que eu vi uma de perto, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena, né? E segundo, que na verdade a cidade que está na frente dessa negociação é Juiz de Fora, que está em negociação com esse grupo e com o pessoal que planta, que está fazendo esse meio campo. É, eu, assim, eu fiquei empolgado. Eu acho que, apesar de eu ter um tantinho assim de terra, mas eu acho que, né, para o desenvolvimento da cidade, eu acho que é um caso a pensar. Reserva todo mundo vai ter que ter, né? E, né, eu saí de lá empolgado com o que eu vi e vi. Com a palavra, vereador Daniel.
Ô, senhor presidente, e que pé que ficou? Vai ter uma nova reunião ou ficou já acordado de ter uma reunião, de repente, com os produtores de cada município? Porque tem que haver interesse dos produtores para gerar esse número aí, porque tem que ser uma produção alta, pelo que eu entendi. Não, não adianta eu plantar 1.000 pezinhos, se eu vou mais 5.000, outro... Né? Enfim, tem que ter um volume grande para poder até dar sustentação nessa empresa. Pelo que eu entendi, ela vai sediada em Juiz de Fora.
Isso.
E deve ter um raio de ação em torno de Juiz de Fora para mandar matéria-prima para lá.
Eu acho que são, segundo eles, são 80 municípios envolvidos, que eles têm interesse que produzam, sabe, na região aqui.
Entendi, porque tem aquela questão para também não criar, igual foi criado um entusiasmo por parte dos produtores, igual a plantação de eucalipto, né? Que a princípio seria a salvação da nossa região, né? Vários produtores plantaram, né, toda a sua extensão da propriedade e hoje estão lá, não sabem o que, que faz com o eucalipto, porque o valor comercial hoje não justifica nem colocar o valor do parado ali, né? Porque é um investimento, a meu ver, até a longo prazo, porque 5, 6 anos qualquer uma outra atividade, né, que seja gado ou até uma outra cultura, ela é mais... Ela tem um retorno muito mais rápido. Então, teria que ser feito um estudo em cima disso aí para não criar mais uma ilusão. Né? É. Não é ser negativo,
não,
né?
Eu sei.
Porque, assim, a nossa região hoje não tem... Perdeu a identidade, né? Hoje, o que Rio Novo produz? Não só Rio Novo, a nossa região. O meio rural hoje ele não é uma bacia leiteira, não é uma região de pecuária de corte. Então, nós temos que criar uma atividade rural predominante. Igual você vai em outras regiões, nós temos a região do café, região do milho, da soja, enfim. Tem uma... Criou uma identidade naqueles municípios. Né? Você vai aqui para sentido Bar, Tocantins, é a região das hortaliças, das frutas. Né? Então, eu acho que, de repente, aí, se o senhor tiver como... Tá, aprofundar, nos deixar a par, não só como produtor, né? É um trabalho, eu acho que interessante, criar um alternativo, porque o produtor, de um modo geral, você vê a política do leite aí, o cara que sobrevive da terra hoje, ele está massacrado, porque ele tem um capital ali investido da propriedade, né? Igual quem tira leite hoje. O cara, praticamente, para sobreviver do leite hoje, ele tem que fazer um malabarismo muito grande. Né? Então, você anda na zona rural aí, você vê muitas propriedades boas, com estrutura muito boa, o cara investiu muito, né? Igual o companheiro Valtinho aí sempre roda para fora, você dá até pena, você vê currais aí que o cara investiu alto, fez sala de ordenha e simplesmente o cara achou. Ele colocou custo-benefício e falou, né, eu vou deixar isso de lado, senão eu vou acabar perdendo tudo que eu tenho. Né? Vários investidores, as pessoas vêm de fora com entusiasmo, compram propriedade, compram um gado caro aí, e em pouco tempo ele vê que o negócio não... Ou ele para ou perde tudo. Então, acho que a gente tinha que aprofundar em cima disso aí, de repente trazer esse pessoal para fazer uma palestra, discutir, né? Porque, igual o senhor falou, a princípio é muito interessante, mas nós temos que ir a fundo, porque para uma classe que já está massacrada, criar mais uma ilusão e não dá em nada, né?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivaldo.
O Daniel aí está sendo muito objetivo em suas palavras, está dizendo aí sobre hoje o meio rural, o produtor rural hoje, o pior problema do produtor rural hoje, ele, tudo que ele pensa em fazer na roça, ele logo se acha dificuldade de início, é na mão de obra. Infelizmente, na roça nós não temos mão de obra. Quando ele diz aí no produtor que está mexendo com leite, que está tirando leite, que está vivendo do leite, vocês podem ver aí, aquele que está dando certo, tirando leite, que está sobrevivendo com aquilo, é porque ele está com a própria família dele lá, filho, mulher, trabalhando lá. Porque você dependeu de mão de obra aqui, é difícil. Você vê essas pessoas que vêm de fora aqui, eu tenho exemplo ali perto da minha propriedade, pessoas que vêm ali, comprou uma propriedade ali, e começou a investir em vacas caras, fez estábulo, fez ordenhadeira, igual eu disse aí, e no fim das contas está lá tudo jogado, está lá tudo sem, como se diz, não está produzindo, não está dando certo, gado morrendo, vaca doente. Então, por quê? Porque está lá no Rio, está lá em São Paulo, tá, quer dizer, está na mão de empregado, parece que a coisa, não sei, eu acho que é a mão de obra mesmo que é difícil. Então, fica muito difícil hoje a pessoa tocar qualquer uma propriedade, sendo que o dono não está ali, porque é aquele ditado dos antigos, né? Que engorda o capado é o zóio do dono, e é verdade. Você pôs na mão dos outros, o trem parece que não sei o porquê. A gente vê aí pessoas aí que está se dando bem, que eu não vou citar nome aqui por questão de ética, mas nós sabemos de pessoas aqui que começou de um lado aí na roça e está só comprando fazenda, está só progredindo. Você vê como é que é, você chega lá uma hora dessa, vocês estão trabalhando ainda, estão correndo atrás ainda. Quer dizer, agora, se você comprou uma fazenda e contratar pessoas para pular para tomar conta, tem um administrador, parece que a coisa entra não sei o que acontece, que o trem não anda para frente. Então, o meu medo do investimento, igual muitas pessoas às vezes querem fazer, principalmente a longo prazo, aí, você vê um investimento desse aí para daqui 5 anos começar a produzir, isso tem que ser uma pessoa que já está estabilizada, que tem, não depende daquilo ali para sobreviver. Então, a coisa se torna difícil. E volto a dizer, o problema maior no nosso município é a mão de obra, que nós não temos mão de obra aqui. Infelizmente, eu tenho que falar isso, porque eu mexo na roça, eu vejo a dificuldade que eu passo quando eu dependo de alguém lá para fazer alguma coisa. E é por isso que eu acho muito difícil aqui as coisas ter, como se diz, sucesso, onde a pessoa, às vezes, não está lá na roça, o dono, mesmo cuidando daquilo e, como se diz, pegando na cabeça lá, porque a coisa se torna difícil. É o que eu quero dizer, acho que as palavras do companheiro vereador aí foi muito válida, porque ele também roda nessas roças, ele vê como é que é a situação, e eu tenho conhecimento de perto para ver como está a situação na roça. Infelizmente, é difícil sim, é o que eu tenho a dizer.
Outra coisa, acho que eu não cheguei a falar, que estou vendo aqui na minha agenda, que o que foi falado, eu anotei algumas coisas aqui. Segundo eles, vai haver uma coisa chamada Fundo Clima, que é um dinheiro que será um pagamento por serviços ambientais. Quer dizer, o cara, essa planta se enquadra nesse pagamento, que seria, o cara receberia de empresas que teria aquele carbono, que tem, esqueci o nome.
Crédito de carbono.
Ele teria, o cara que teria esse plantio, o plantio em si já é uma recuperação diária, porque ela funciona como? Retém, igual eu falei antes, retém água, tem o solo. Através desse fundo clima, ele receberia por plantar essa planta, só de já ter ela na propriedade. O cara receberia de umas 5 formas um produto só. Produção para vários produtos que ele poderia vender e receberia por estar plantado na propriedade dele. E o cara, obrigatoriamente, ele tem que ter a reserva legal, que é destinada ao meio ambiente lá, né? Com a palavra, vereador Daniel.
É, senhor vereador, eu acho que é um assunto muito interessante. Nós temos que conversar bastante sobre isso aí, trazer, de repente, entrar em contato para trazer alguém para sentar com mais produtores, né? Para ver se tem viabilidade para a nossa região aqui, porque é muito interessante. É uma questão futura. Outro dia eu estava até dando uma estudada sobre isso, a questão do crédito de carbono, que às vezes ele é muito mais compensador do que o próprio produto em si. Mas desde que haja uma negociação, desde que haja interesse, né? Porque você vai plantar, igual nós podemos observar, não é todo mundo que tem um recurso para ficar parado 5, 6 anos, né? Então, para não priorizar também uma atividade só para quem já tem uma acumulação de capital, né? Porque o que acontece? A nossa pretensão, acho que de todo mundo aqui, é melhorar não só o que o grande produtor hoje, qualquer atividade que ele pegar, ele vai sobressair melhor, mas a nossa intenção também é priorizar o pequeno produtor que vive da atividade, né? É trazer uma atividade que o cara consiga ali manter a família dele, igual foi falado pelo nosso colega vereador Valtim. Hoje o cara, infelizmente, se ele não tiver uma família junto com ele na propriedade, ele não consegue produzir. Não, o que gera de receita, se ele pagar um ou dois funcionários, a despesa vai... O custo de produção hoje é muito alto. Você vai tirar a leite hoje, você vê os insumos muito caros. Medicamento nem se fala. Hoje, se você tiver um animal debilitado aí, que você depender de um veterinário e usar um medicamento, você praticamente paga para ter aquele animal ali. Você não vai deixar um animal ficar ali, adoecer, você não vai deixar ele sem cuidados, né? Mas o custo de produção é muito alto. De repente, isso aí eu acho uma saída bem interessante. Se puder ser feito, né, também como crédito de carbono, de repente vai ter produtor que vai deixar como reserva para vender como crédito de carbono, que em algumas regiões tem dado certo, pelo que eu estive olhando. Tem pessoas que têm uma remuneração muito melhor vendendo o crédito de carbono do que se fizesse a extração aí dessa palmeira, né? Só uma dúvida, ela serve para ser extraído palmito dessa...
Não, não.
Não, não, só mesmo...
O coquinho, né? O fruto dela mesmo.
Ah, entendi.
Só que o fruto serve para alimentação, serve para fazer carvão ativado, para cosmético, bioquerosene... Ainda tem
então não haveria um corte dessa planta.
Não. É só
seria só os frutos dela.
Segundo eles, lá, cada cacho chega a dar uns 80 quilos. Quer dizer, é de uma resistência fora do comum, segundo o cara que estava lá falando.
E também ver se ela vai se adaptar, igual na nossa região.
Ela já é adaptada.
Igual
segundo eles. Segundo eles lá.
Porque já teve eucalipto, já teve a seringueira, né? Que vários produtores investiram alto na seringueira e pelo menos que eu tenho conhecimento, ninguém conseguiu resultado na seringueira, né?
É. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então eu declaro encerrada a sessão.